bom dia a todos. Vamos começar aqui mais um call mensal aqui da Nobis Capital. Lembrando sempre a todos que a gente dá pelo Zoom aqui, pelo chat do Zoom, dá para fazer perguntas. Quem está acompanhando pelo YouTube, dá para colocar um comentário, fazer perguntas pelo YouTube também. E no final a gente consolida e começa a responder. Então, só lembrando aqui, é um formato, a gente tem uns slides. Tomás, nosso economista-chefe, vai falar aqui sobre a parte macro, né, como é que a gente está vendo o cenário daqui para frente. Depois eu e o Galindo vão falar aqui sobre as posições dos fundos, né, sobre o que a gente fez no mês passado e como é que a gente entrou em setembro, como é que a gente está vendo o cenário daqui para frente. Então, Tomás, pode assumir aí a parte macro.
Bom dia a todos. Vamos começar tradicionalmente a nossa parte macro, olhando, falando sobre o que a gente está vendo de internacional. Um assunto que a gente já vem debatendo há tempos, que a atividade econômica global ela segue na tendência de recuperação. O famoso V-shaped recovery, ele segue dando tom aos números econômicos. A gente está entrando numa parte, num momento onde as surpresas de crescimento elas tendem a ficar menores, né? Então, o que a gente está vendo daqui para frente, a gente vai querer observar bem qual é essa velocidade de crescimento no pós movimento de rebound. E as primeiras informações, né? Quando a gente olha para a economia americana, que é onde a gente tem a informação mais rápida, elas nos dizem que a recuperação segue firme, a recuperação segue de forma muito positiva e que a tendência é que a gente siga sendo surpreendido em menor magnitude ao longo aí do terceiro trimestre e também no começo do quarto trimestre. Então, é um mundo que, mesmo na ausência do desenvolvimento de vacinas que permitam com que setores econômicos ligados à aglomeração, com que você veja já praticamente um retorno para o nível de PIB que existia anterior à pandemia. Então, essa é uma notícia boa, uma notícia positiva. Com relação à política monetária, o que a gente está pensando? O Fed ele trouxe, né, para antes do que era esperado a mudança de framework. Então, ele está abrindo caminho nas novas fronteiras de política monetária. A gente, pré-pandemia, sempre discutia qual que seria o papel dos bancos centrais no momento que você tivesse uma nova recessão, dado que os instrumentos por parte dos bancos centrais estavam cessando, porque a taxa de juros já estava praticamente no nível, no seu limite inferior. E o que a gente vê é que os bancos centrais, eles estão achando caminho, estão abrindo novas fronteiras de política monetária e a forma de atuar. Então, quando a gente olha a mudança do framework por parte do Fed, qual era o desejo? O desejo do Fed era fazer com que as expectativas de inflação elas subissem. E, efetivamente, foi muito bem sucedido. Quando ele diz que vai adotar framework, quando ele não considera mais a inflação pontual do ano, sim uma média de inflação de diferentes períodos, ele estava querendo elevar a expectativa de inflação à frente, e aí com isso permitir que o juro real longo ficasse mais negativo, que em teoria esse seria o instrumento de política monetária que ele pretendia usar, e ele foi bem sucedido. E aí a gente vê a retórica do Banco Central, a retórica dos diferentes diretores do Banco Central americano. E eles seguem apontando de que, olha, os estímulos monetários vão seguir por um período longo de tempo. O que a gente olha quando pensa em Europa, né? A gente teve uma apreciação significativa da moeda europeia, e aí ele é derivado do pacote fiscal europeu, ele é derivado dessa postura de política monetária mais expansionista por parte do Fed. E aí a discussão atual vai ser até que ponto essa apreciação do euro, ou então esse enfraquecimento do dólar no mundo, vai começar a atrapalhar a política monetária das diferentes regiões e fazer com que os outros bancos centrais se direcionem para uma postura mais expansionista, e voltar a esse ambiente de guerra de moedas que prevaleceu ali no pós-2008. Então, talvez esse seja um ponto para discussão agora no segundo semestre, dado que o Banco Central americano foi muito na direção de uma postura mais dura. E o que a gente vê até o momento é que as informações são um pouco desencontradas, né? No caso europeu, a gente tem diversos diretores falando que, até o momento, isso é resultado de avanços numa agenda europeia. A gente quer que a moeda europeia vire uma moeda de reserva de valor global e, para isso, a gente talvez tenha que trabalhar com câmbio mais apreciado. Por outro lado, tem alguns diretores que falam, olha, a gente gosta de trabalhar com euro mais depreciado, as condições financeiras na zona do euro efetivamente não se tornaram tão expansionistas quanto se esperava, e uma das principais razões para ela não se tornar tão expansionista quanto se esperava foi a apreciação da moeda, e talvez o Banco Central Europeu tenha que partir para algo mais expansionista para evitar que a moeda fique tão depreciada. Então, o grande ponto com relação às moedas aí no segundo semestre é talvez a gente entrar nesse ambiente onde os bancos centrais ficam tentando cada um atingir os limites para ir depreciando a própria moeda. Um outro ponto que é relevante é relacionado à política fiscal. A gente está vendo que as políticas fiscais na zona do euro elas seguem muito expansionistas e as indicações para frente são indicações muito expansionistas, enquanto nos Estados Unidos está se esperando a eleição. Então, você vai ter um diferencial de política fiscal que vai ser favorável à zona do euro e desfavorável aos Estados Unidos. E, no curto prazo, isso daí vai significar que talvez a zona do euro viva um ambiente mais propenso a ter crescimento e mais propenso a ter inflação do que fazendo a comparação com os Estados Unidos, que está com essa dificuldade de implementar a política fiscal mais expansionista. Além disso, a gente tem eleição americana, como a gente até tratou na nossa última call mensal, a melhora no Covid e a proximidade do pleito, eles tornam a disputa um pouco mais parelha, né? Estava acontecendo até o momento, era uma indicação de que a probabilidade do Biden ser seu próximo presidente americano era elevadíssima, e aí, no momento que os casos de Covid entram numa descendente à proximidade do pleito, isso vai fazer com que a eleição fique muito mais disputada e com aquele agravante de muito provavelmente a gente ter uma demora para descobrir quem vai ser o presidente dos Estados Unidos por conta de votação pelo correio e porque as disputas em estados chaves tendem a ser mais ferrenhas. Então, quando a gente olha os PMIs globais, os PMIs em contínuo processo de melhora, a gente vê aí o interessante que o grande destaque atualmente é o Brasil, né? A gente que ficou como um patinho feio por um longo período de tempo aí, em termos de crescimento global. Quando a gente olha os PMIs, parece que o Brasil foi um dos países mais bem-sucedidos para tratar essa saída da recessão causada pelo Covid. A revisão do framework, Fed tentando encontrar as formas de seguir estimulativo, e aí a gente separou três pontos do discurso do Paulo e da mudança de framework, que é a incapacidade de atingir o objetivo de 2% ser uma preocupação, que a inflação persistentemente baixa é um risco para a economia. A forma como eles vão tratar o emprego muda, né? Eles agora falam que o mandato do emprego vai ter uma ênfase de emprego máximo que seja amplo e inclusivo. Antes, você falava que você queria levar a taxa de desemprego para o patamar não inflacionário. Agora, você está dizendo que você vai querer um emprego seja amplo, inclusivo, você atinge o patamar máximo, particularmente para as comunidades de renda baixa e moderada. Ou seja, é uma diferente forma de tratar a variável emprego na função de reação do Banco Central dos Estados Unidos. E, além disso, quando eles falam da inflação, eles falam, olha, a gente vai ter que observar a inflação ficar acima de 2% por um período de tempo. Então, é mudando a forma também como eles veem a inflação para frente. Então, isso tudo vai no campo de, olha, a gente vai ficar com juros zero por um período maior de tempo do que a gente ficaria sem essa mudança da forma, do objetivo do Banco Central. Aí, na zona do euro, né, a gente teve uma apreciação de cerca de 10% da moeda no período, então isso reduz PIB, reduz inflação. E aí é aquela questão que a gente discutiu anteriormente, é um maior crescimento global, fortalecimento institucional contra vontade de ter uma moeda mais depreciada. Semana que vem a gente tem reunião do Banco Central Europeu, a gente vai tirar as dúvidas com relação a isso. Quando a gente olha para as expectativas de inflação, tanto no caso dos Estados Unidos, Reino Unido, a gente vê que os B6, e aí a gente fala dos B6, mas é principalmente o BC americano, mas são coisas que replicam nos mercados ao redor do mundo. Eles foram muito bem sucedidos na tentativa de reflacionar a economia, fazendo com que as expectativas de inflação, que as inflações implícitas nos preços dos títulos subissem. Com relação à eleição americana, com o Covid controlado e a proximidade do pleito, né, maior polarização e competição, a gente vê até que a popularidade do Donald Trump já voltando para um patamar mais próximo a 44%. A gente já citou aqui em outras vezes que 40% era um patamar perigoso para o Trump, e ele voltando com 44%, 45% fica bem mais competitiva a eleição. E aí, por último, a gente tem o mapa da eleição americana, quais são os estados principais que vão determinar essa eleição. Arizona, Texas, Flórida, a gente pode até falar de Carolina do Norte, que é um estado tradicionalmente que vota com os republicanos, tem Michigan, Wisconsin, então, Pensilvânia, então são esses estados que a gente vai ter que olhar para saber, para ser o determinante da eleição americana que vai acontecer em novembro e que vai, a cada dia que passa, vai impactar mais os mercados. Então, acho que esses são os pontos principais do cenário global. A gente entra em Brasil, a gente teve a divulgação do PIB ao longo dessa semana, foi até um pouco pior do que esperado, mas a nossa cabeça para o PIB do ano não muda. A gente acha que a atividade econômica do Brasil está em plena recuperação. A gente teve a produção industrial hoje e segue surpreendendo algumas aberturas, até voltando para o nível pré-pandemia. A gente olha os próximos meses, a gente acredita que vai seguir o processo de recuperação da atividade industrial. E um processo de reabertura seguindo nas principais cidades do país, as surpresas autistas vão seguir ocorrendo. E aí a gente está falando principalmente de serviços, né? Porque parte de bens recupera antes, parte de serviços que depende de alguma forma de aglomeração, outras pessoas saírem de casa um pouco mais lenta e mais demorada. Mas quando a gente vê que o processo de reabertura da economia brasileira está seguindo, a gente vai ter surpresas autistas de atividade. Então, a gente segue com viés bem otimista para a atividade econômica do Brasil. Na inflação, depois de ter um período longo de deflação, a gente vê que a normalização dos preços ela se inicia. A gente tem até uma diferenciação entre preços de atacados e preço ao consumidor. A gente tem uma diferenciação de preço de bens e preço de serviços, que não é um fenômeno só de Brasil, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, né? Você aumentou muito a demanda por bens e despencou a demanda por serviços. Como oferta e demanda segue funcionando na economia, você tem essa diferenciação, mas à medida que o processo de normalização e de reabertura da economia ocorra, você volta a pressionar os serviços e sai desse período de inflação muito baixa que a gente está vivendo no momento do Brasil. Então, a gente, quando olha que o processo de reabertura segue, quando a gente pensa que a perspectiva de a gente ter um desenvolvimento de vacina no curto prazo ela existe, a gente acha que o momento de inflação mais baixa no mundo, no Brasil, olhando o que os BCs do mundo fizeram na tentativa de reflacionar, ele passou e agora a gente vai começar a viver um ambiente onde as inflações vão começar a subir. E o que é positivo, porque a gente está há muito tempo abaixo da meta e acho que o objetivo do Banco Central é entregar a inflação na meta e tem que ter esse movimento de volta da inflação para patamares mais elevados. No fiscal, a gente conseguiu fazer o orçamento obedecendo o teto. A grande dúvida é como financiar o Renda Brasil. A agenda de reforma, se ela será retomada. Acho que o ponto positivo, a gente teve a reforma administrativa. Por mais que ela impacte somente novos entrantes no mercado de funcionalismo público, ela é importante por dar o tom e mostrar para a população, mostrar ao Congresso que o governo está comprometido com a agenda de reformas. Então, acho que é um efeito de sinalização como mais importante. A gente tem os gatilhos do teto a serem discutidos aí ao longo desse segundo semestre e vai ser bem relevante, porque vai ser a forma como você vai arrumar para financiar o Renda Brasil. Então, a gente teve um agosto muito turbulento por conta do orçamento. O Paulo Guedes conseguiu escapar aí dos principais riscos e conseguimos entregar um orçamento obedecendo a emenda constitucional 95, né, o famoso teto de gastos. E agora a gente vai saber como, vai ter que discutir como é que a gente vai financiar o Renda Brasil. E se der tudo certo, a gente vai promulgar aí a PEC, vai passar uma PEC discutindo os gatilhos e aí com isso arranjando o espaço para financiar o Renda Brasil e continuando a conviver num ambiente onde a âncora fiscal ela segue presente. E em termos de Selic, acho que o Banco Central já deu uma sinalização clara de que a gente atingiu o limite inferior da taxa. A gente olha a atividade, a inflação, nosso cenário de recuperação, a gente não vê mais sentido do Banco Central cortar a taxa de juros. O que ele vai tentar fazer é fazer um forward guidance tupiniquim de forma a retirar de alguma forma a prêmio da curva de juros e tentando indicar ao mercado que ele gostaria de ficar com a taxa de juros estáveis o período de tempo maior possível. Então, acho que são esses pontos principais do Brasil. Quando a gente tem um acompanhamento, um outcast aqui que a gente faz, o terceiro tri, até o dia 28 de agosto, o tracking do terceiro tri estava dando 8%. Quando a gente for atualizar agora na próxima sexta, vai dar um número melhor que esse. Então, a gente vê que trajetória em V da economia brasileira, ela é bem verdadeira, né? Então, você vai devolver quase a totalidade da queda ali do segundo trimestre no terceiro trimestre, e a discussão relevante vai passar a ser o tri do ano que vem. Acho que são os pontos principais. A gente está bem otimista para esses dois períodos de que a gente vai seguir um curso de recuperação da atividade econômica. Quando a gente olha os indicadores de mobilidade, né, eles mostram espaço para melhora, e aí, por isso que o nosso viés é de achar que até pelo menos o final do terceiro trimestre a gente vai continuar tendo surpresas positivas de atividade, até primeiro no começo do quarto trimestre também seguindo essa tendência. Quando a gente olha o fiscal, a gente tem diversas simulações para tentar achar qual é o espaço, mas a gente acha que o ponto principal é você ter os gatilhos do teto, aprovar a desvinculação de fundos. Acho que esses são os pontos principais para a gente arranjar a fonte de financiamento para o Renda Brasil e continuar com a âncora fiscal. Com relação à inflação, a gente gosta de fazer essa diferenciação de IPCA de serviços, né, bens e serviços, o núcleo do IPCA que é sensível à Covid e não sensível à Covid. E a gente vê que os não sensíveis à Covid já normalizaram, já voltaram para o patamar anterior de preço. E apesar de, no primeiro momento, terem sofrido, isso é muito relevante, porque mostra que a inflação segue sendo regida por oferta e demanda. E aí, à medida que normaliza a demanda desses produtos, o preço volta ao normal. A gente tem uma cesta que é maior, é 45%, né? que segue muito negativo, mas à medida que se tiver o processo de reabertura da economia, a gente vai ver essa cesta de itens sensíveis à Covid subindo e fazendo com que a inflação volte para próximo à meta. Dívida bruta sem inflexão na ausência de reformas, né? A gente precisa de, depois de passar o gatilho do teto, passar a reforma administrativa, saber qual vai ser a trajetória de reformas para frente. A sinalização inicial é muito positiva e a gente só vai conseguir ver uma inflexão de verdade na relação de dívida bruta sobre PIB se a gente avançar nas reformas econômicas. O corte do conta corrente, né? Quando a gente olha o BP, teve um forte ajuste em 2020. A gente acha que a trajetória de conta corrente, até como resposta ao câmbio e à atividade, isso vai permitir com que a gente não conviva da mesma forma que conviveu nos 3 anos anteriores, com um furo tão grande no balanço de pagamentos, quando a gente pensa daqui para frente. E aí é justamente, em termos de política monetária, a tentativa de fazer o forward guidance, quando a gente olha os indicadores de condições financeiras, mostra que o Banco Central foi bem sucedido de permitir com que as condições financeiras aqui no Brasil ficassem expansionistas. Quando a gente faz a comparação com, por exemplo, com a zona do euro, lá que você foi incapaz de fazer isso, mostra o sucesso da nossa política de resposta à pandemia. E quando a gente olha a moeda, né, a gente gosta desse gráfico e bota os pontos principais. Quando a gente começou a ter o receio do teto, que foi justamente no começo de agosto, a nossa moeda começou a perder valor com relação aos pares. Mas quando a gente tem o anúncio do orçamento e o anúncio de que vai fazer a reforma administrativa, a moeda começa a performar melhor, porque você está reduzindo o risco fiscal. Então, para a gente ter uma dinâmica de moeda melhor contra os pares, é muito importante que o governo avance na pauta econômica e que a gente volte para uma trajetória anterior de reformas. Então, esses são os pontos principais. Vou passar agora para o Portela para falar do resultado do mês.
Antes de começar a falar aqui sobre o resultado, né? Esqueci de falar no início. Hoje a gente está completando aí 2 anos, está bem satisfeito aí com o que a gente conseguiu, né, evoluir, não só de times, como produtos, como rentabilidade. A gente queria passar isso para todos os clientes aí, essa comemoração hoje. Vamos lá, o Novos Macro, né, terminou o mês estável, ali, com 0,08 positivo, tá aí com 2,62 no ano, adicional com 0,27 no mês, está com 3% no ano. Retorno absoluto, né, com a perda de 4,65 no mês, está com 1% positivo aí no ano. Com novas ações, uma perda de 7,14 no mês, está menos 14,52 no ano. E previdência, com 0,32 no mês, está aí com 2,96 no ano. Então, foi um mês difícil para o mercado, principalmente mercado local. Muita turbulência, né? A gente mais uma vez não conseguiu, né, acompanhar o mercado internacional por questões, né, políticas nossas, principalmente pela preocupação aí com o fiscal, né? A gente já tinha discutido aí no último call que o mês de agosto ia ser importante devido à discussão do orçamento ano que vem, e isso teria impacto direto na discussão até dos gastos, na discussão, né, no Renda Brasil e do auxílio emergencial. Acabou que no finalzinho do mês, agora início de setembro, também as coisas se acalmaram, esteve uma união aí do governo com o Congresso e a gente teve até a surpresa aí de já encaminhar uma reforma administrativa, tudo bem que é muito mais focado ali para o governo federal, mas já é um primeiro passo, assim como foi na Previdência, né? Você resolve o governo federal, depois estados e municípios correm atrás para fazer as suas reformas, né? O Maia aproveitou e também caminhou a reforma da Câmara, da Administrativa. Então, olhando aqui para os fundos macros, né? A gente conseguiu terminar o mês bem com os hedges que a gente colocou, né? Então acabou que nos fundos de bolsa, o Galindo vai falar mais, foi um mês ruim para a bolsa local, sofreram um pouco mais no relativo, mas tomado em juros, um pouco comprado em dólar também, no banco de bolsa, e a posição que a gente tem em renda fixa comprado em inflação e tomado nos juros conseguiu, né, amenizar movimento ruim de Brasil ao longo do mês. Então, mais passa para o próximo slide, por favor. Abrindo a atribuição de performance aqui do Novos Macro, né, a parte de renda fixa contribuiu com quase 1%. A gente já vem carregando a posição tomada em juros, acreditando que a gente está vendo o fim, né, desse processo de queda de juros. Que bom que São Paulo vai conseguir ir além aí de 2,25 nos juros. Seria uma boa assimetria, né, você ficar tomado. Essa posição sofreu nos últimos meses, principalmente em julho, né, sofreu bastante. E acabou que em agosto, né, com essa abertura que teve, a gente conseguiu aí, recuperar e compensar a perda que a gente teve em julho. O que a gente fez de mudança foi que ao longo do mês, uma postura aí bem mais dúvida do Banco Central, querendo implementar, né, um forward guidance, tentando se comprometer com um período de não mexer nos juros, né, tentando ir na linha do Banco Central americano, que faz isso há bastante tempo. A gente, em vez de ficar focando muito no tomado em juros, que é um pouco ingrato contra um Banco Central que ainda quer cair juros, né, acha que no futuro ainda tem espaço para queda, a gente optou por trocar nossa posição e focar mais em inflação. Então, se a gente tem um Banco Central que está disposto a correr risco, está disposto a tolerar uma inflação mais alta, né, então vamos focar na inflação, fica mais fácil você carregar uma posição maior. Tá? Então, o que a gente fez foi isso, a gente trocou ao longo do mês a posição tomada em juros, uma posição comprada em TNB, travada nos juros, né, uma compra de implícita, não só ali, o verso que a gente mais gosta ali é B23, não só essa B23, mas também com inflação curtinha, né? Então, a gente acha que daqui até o final do ano, isso do ano que vem, como o Tomás mostrou aquele gráfico dos componentes mais sensíveis ao Covid, estão ainda puxando muito a inflação para baixo, e os outros componentes da inflação já voltaram para o patamar que estava. A gente acha que com a reabertura da economia e todos os estímulos que a gente está vendo, daqui até o final do início do ano que vem, a gente vai ver essa inflação aí subindo mais fortemente. A gente pode ter o mesmo susto que a gente teve ano passado com a parte de carne, né, que a gente teve uma alta bem forte. Né? A gente está concentrado numa inflação curta também, vencendo ali no início do ano que vem. Então, a gente está mantendo essa posição. O que a gente tem feito hora a gente trava ela tomada em juros, hora a gente destrava. No momento, a gente está mais no juro real, devido ao momento político mais positivo, agora no prazo. A gente acha que a gente vai ter algumas semanas de calmaria e, como a gente teve uma abertura de juros, acho que o mercado pode devolver um pouco de prêmio junto com os diretores do Banco Central falando em ficar muito tempo parado, assim, incomodados com as altas que tem na curva de juros para o ano que vem. Eu acho que pode ter um fechamento aí de taxa e a gente vai travar essa posição de NTNB outro patamar. Na página fixa internacional, né, a gente, acho que esse ambiente mais positivo da economia global, principalmente Estados Unidos, números mais fortes, perspectiva de vacina cada vez mais perto. A gente fez uma posição tomada na parte longa do juro americano, 30 anos. A gente teve um movimento forte aí de chip na curva e a gente gerou ao longo do mês. Então, no momento, a gente está apenas com a posição aí de chip, né, tomado na parte longa e vendido na parte curta no México. Então, commodities ficou levemente estável. A gente fez uma estrutura de opções de petróleo, né, para voltar para a região de 45, 50 dólares. Acho que no segundo semestre a gente vai ver uma parte de estoques aí caindo um pouquinho mais rápido e não vai ser acompanhado aí com o aumento de oferta pela OPEC. Né? Então, a gente acha que o petróleo pode voltar nos próximos meses mais para perto de 50 dólares. A posição operando limitada, via opções, e nessa última ajudou no resultado aí do mês. A gente está de olho, a gente chegou a voltar um pouquinho para o ouro, viu opções também, e a ideia é aumentar se tiver uma correção maior. A parte de moedas ficou meio estável, a gente chegou a voltar para a posição de euro comprado, e a gente zerou aí recentemente, zerou essa semana, aqui início de setembro já, com os integrantes do Banco Central Europeu incomodados aí com a moeda aí perto de 1,20. E agora a gente está com uma carteira um pouquinho mais focada em emergente. Acho que a gente viu aí as moedas de G10, né, andando bastante, os emergentes, né, ficando para trás. Então a gente acha que esse incômodo do Banco Central Europeu aí com a moeda pode levar eles na reunião semana que vem a discutir novos estímulos. Isso para beneficiar aí a classe emergente. A gente está um pouquinho, a gente tem um pouco de real, tem um pouco do rublo, no meio da Rússia, a gente tem um pouco de peso mexicano também, nessa cesta de moedas, e a gente continua aí carregando a posição no dólar canadense, com a perspectiva de petróleo voltando a subir, e não é muito ligado à economia americana, os números de atividade. Mas foi isso. A gente continua otimista. Acho que o Galeno vai falar agora. Acho que o Brasil ficou muito para trás. E com essa calmaria política, a gente pode ter um mês de setembro melhor aqui dos ativos brasileiros. Passar para o Galeno. Não tô. Vocês estão ouvindo o Galeno? Não estou ouvindo. Um minutinho aí que o Galeno está tentando resolver ali o programa no fone. Deve ser no computador, galinha do põe na setinha ao lado do mute no Zoom e vê se seleciona qual é o microfone.
Talvez seja o caso de sair e entrar, tá?
Sai e entra de novo, galera. Eu vou, enquanto isso, fazendo uma introdução, então. A gente, desde o final de julho, né, a gente zerou a posição que a gente tinha comprado em Bolsa Americana e começou a concentrar mais em Brasil, tá? E acabou que no final do mês a gente reforçou isso. Continuo te ouvindo não, Galeno. A configuração aí do seu computador. A gente foi concentrando mais aqui no Brasil e aproveitou underperformance que a gente viu recente, né, junto com essa calmaria política agora, A gente acha que Leandro, entra pelo celular, galera. Entra pelo celular, você fala pelo celular. Que aproveitou na performance e concentrou aí no Ibovespa, uma carteira aí de ações, o Galindo vai falar. Oi.
Oi, estão me ouvindo?
Pronto, sim. Pode tocar aí.
Agora não estou ouvindo. Fala aí, Portela. Só para ver se está.
Tá com som. Tá te ouvindo aí. O importante é você falar, vai falando.
Oi.
Pronto.
Isso, estamos te ouvindo. Tá sim, vai lá.
Desculpa, pessoal. Bom, vamos lá. Em bolsa, acho que depois de 4 meses aí de altas expressivas aqui na Bolsa Brasileira, né, na média ali entre 9% e 10%, né, por mês, nesses últimos 4 meses, a Bolsa Brasileira caiu 3,5%, né, no mês de agosto. Eu acho que muito em cima de algumas emoções que a gente teve, né, que justificaram uma underperformance bem grande, principalmente em relação à Bolsa Americana, que subiu ali o S&P 7% e o Nasdaq 10%. Tá? Então, a performance foi bem relevante. Eu acho que teve um pouco, né, de um susto ali numa votação do Senado, né, e essa discussão fiscal, que obviamente, né, pelo Brasil ser um país mais instável, é sempre mais delicado. Tá? Do nosso lado aqui, a gente tinha reduzido a posição direcional no final de julho, tá? E a gente aproveitou a realização ao longo do mês de agosto para estar voltando para uma posição comprada maior na Bolsa Brasileira. Tá? O que a gente mudou um pouco de carteira foi que a gente praticamente zerou as empresas exportadoras, tá, que passava por mineração e alguma coisa de frigorífico, e a gente reduziu a parcela de empresas de tech, que foram bem grandes nesse último período, mais ou menos pela metade. Tá? Não que a gente ache que elas vão ter uma realização muito forte, mas a gente acha bem razoável acontecer algum tipo de rotação, né, para os players domésticos mais tradicionais, dado a assimetria de preço que foi aberta. Tá? Então, com a redução das exportadoras e com a zerada das exportadoras e a redução dos players de tecnologia, a gente montou uma carteira mais doméstica, que no caso de agosto nem performou tão bem, tá? Mas eu acho que a partir de agora, dentro dessa janela de reabertura econômica e um pouco em cima dos dados que a gente tem olhado, de forma surpreendente, a forma como a economia está reabrindo, Tomás acho que pontuou isso na apresentação dele, a gente está carregando uma carteira mais ligada a consumo, varejo tradicional e alguma coisa de infraestrutura, tá? E construção. Tá? Então, a gente, em termos direcionais, aproveitou a realização para aumentar, tá? A concentração maior está em Bolsa Brasileira mesmo, pouco risco em Bolsa lá fora, depois de todo esse rally que o mercado lá fora deu. Tá? E aqui no Brasil, né, plays mais domésticos, tá? Via consumo tradicional, infraestrutura e uma estrutura de opções em bancos, que foi, né, um setor que underperformou bastante ultimamente, tá? Para esse nível de valuation e toda a provisão que foi realizada no balanço dos bancos, a gente acha que justifica dar uma neutralizada num setor que a gente já não tinha há muito tempo. Tá? Então, a visão de bolsa é essa. Assim, eu acho que essa underperformance da Bolsa Brasileira, ela, com toda a emoção que o nosso país nos reserva, pode acabar saindo, né? Mas com a corda tensionando, mas não estourando, o que é uma característica tradicional daqui. Tá? E nos surpreende muito o processo de reabertura econômica que aconteceu, principalmente na Europa, que está num estágio superior ao nosso, né, com um controle muito maior na administração da doença, menos necessidade de hospital, né? Então, as pessoas muito receosas ali nos primeiros 7 dias, 10 dias, na parte do convívio, ainda com bastante hábito, né, de saúde, né, mas a vida voltando ao normal. Então, a gente assim, tanto o número do PIB que saiu essa semana, né, quanto a safra de resultados, elas foram muito referentes ao segundo trimestre desse ano, que foi a parte mais aguda da crise, né? Então, acho que as coisas estão acontecendo muito rápido mesmo, né? E, na nossa visão, isso é olhar muito no retrovisor. Assim, quando a gente já vem batendo com as empresas o que está acontecendo ao longo do mês de agosto, né, é bem surpreendente a capacidade de geração das companhias. Tá? Bem acima daquilo que a gente estava projetando. Tá? Então, eu acho que tem esse efeito, né, de surpresa de geração de receita na reabertura da economia. E por tudo que a gente vê do lado de estímulo, né, tanto monetário quanto fiscal, né, fica bem claro para a gente que o mundo vai seguir com bastante estímulo, pelo menos até o ano que vem. Tá? Então, o book como um todo do fundo é um pouco isso. Assim, a gente tentou proteger, acho que funcionou bem para a família Macro, a posição comprada em bolsa, né, com um tomado nos juros aqui, em cima dessa discussão, né, mais populista de fiscal, ainda mais no ano com a eleição. Né, quando a gente achou que ficou próximo ao pior momento, um exagero muito grande, né, até um certo fritar da economia, da equipe econômica atual, né, a gente destravou isso, como Portela comentou, né, então hoje o fundo está basicamente comprado em bolsa, comprado em inflação. Eu acho que é um ambiente que pode persistir ao longo dos próximos meses aí. Aí a gente aproveitou a parcela de bolsa para aumentar o risco net comprado na bolsa aqui com essas características que eu comentei. Tá? Acho que aqui do nosso lado de bolsa é isso. Desculpa a falha técnica aí. E acho que vale a gente abrir para perguntas aí, caso haja.
Galeno, teve uma pergunta para você aqui. Você podia citar os nomes do setor de infraestrutura. Algum específico ou a visão é de fato no setor como um todo, no que tange à alocação?
Tá, bom, vamos lá. A carteira doméstica, tá, ela está, como eu comentei, né? A gente segue, eu vou passar um pouco pelos nomes, tá? Que a gente, e aí a gente vai falar não só de infraestrutura, como de toda a carteira. Tá? A gente estava com uma posição grande nos últimos tempos em Mercado Livre e Stone. Essas posições da parcela tech foi que a gente reduziu metade da posição depois de todo o andar que esses papéis tiveram. Tá? A Vale foi a última exportadora que a gente zerou na semana passada. Tá? Então, e aí a gente comprou uma parcela maior de cases domésticos, tá, que passam por consumo e por infraestrutura, como eu comentei. Tá? No caso de consumo, a gente comprou varejo tradicional via Renner, via Natura, via Loja Americana, alguma coisa, né, que é um mix de varejo tradicional com ponto com, via B2W e via varejo. Tá? E na parte de infraestrutura, tá, a gente tem na carteira MRV, né, que é o setor de construção, é um case que a gente está olhando o lado micro, né, e está bastante animado aí com a capacidade de re-rating desse case ao longo desse próximo semestre. Tá? A gente também tem uma posição em Eneva, tá? Que a gente já tem há um tempo, tá? que é na parte do setor elétrico, inclusive com toda essa mudança que está tendo, né, da lei do gás. Eu acho que isso pode ser algum tipo de trigger para uma empresa que faz uma alocação muito inteligente de capital no tempo. Tá? E a gente tem uma posição um pouco menor, porque o papel é menos líquido em Even. Tá? Então, em infraestrutura, basicamente, hoje a gente tem MRV, Eneva e Even. Tá? Para a parte de... Completando assim, as principais posições do fundo, além das de consumo que eu comentei, Tech, a A gente tem uma posição em Intermédica, tá? E tem uma posição ainda em BTG Pactual, tá? Em BPAC. As posições da carteira são essas.
Bom, acho que essa foi a única pergunta que a gente teve. Agradecer a presença de todos, ressaltar que a gente está sempre aqui, né, disponível para tirar dúvidas de posição do cenário. E agradecer por esses 2 anos, né, todos os clientes, por estar acompanhando a gente. E até o próximo call aí mês que vem. Um abraço.
Tchau, tchau.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.